E agradecemos imenso a vossa colaboração e disponibilidade imediata para conversar connosco. Como certamente já se aperceberam, estamos em sede de grupo de trabalho, portanto não é a comissão no seu todo, é um grupo de trabalho. Tenho a particular honra de me acompanhar nesta audiência o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, exatamente, que simultaneamente é o Sr. Deputado do Partido Socialista que acompanha esta proposta de lei. Eu próprio também sou vice-presidente da Comissão respectiva de Orçamento e Finanças e que sou o deputado do PSD que acompanha estas matérias. E os outros grupos parlamentares, por razões várias e sobretudo de dificuldade de agenda, alguns estou certo que não poderão estar presentes, mas da nossa reunião constará uma ata que será distribuída a todos os senhores deputados e que onde constarão os pontos essenciais que nós aqui hoje debateremos. Eu queria, antes de mais, portanto, agradecer a vossa disponibilidade. Sei que o fazem também a pedido de colaboração desta comissão, deste grupo de trabalho. Trata-se, de facto, de uma lei enquadradora que também mexe com os direitos dos consumidores e dos utilizadores dos serviços financeiros e, portanto, desde logo, a oportunidade do vosso parecer e da vossa opinião. O modelo que nós temos, basicamente, já é vosso conhecido, ou seja, uma primeira exposição inicial, não superior a 10 minutos, depois o próprio Senhor Deputado, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, para fazer algumas questões, eu próprio também algumas, e vamos manter um certo nível de informalidade, até porque somos tão poucos, e portanto seria mais eficaz o nosso trabalho. Tem a palavra, faz favor, sou doutora.
Então, João, mas eu vou já estar.
Muito bem, faz favor.
Em primeiro lugar, um agradecimento especial, porque já não é a primeira vez que nos deslocamos aqui ao Parlamento e, enfim, para colherem a nossa opinião em relação a matérias de defesa do consumidor e, na nossa perspectiva, logicamente, do consumidor de produtos financeiros. Numa altura em que nós consideramos, efetivamente, muito importante a afirmação, enfim, dessa defesa, principalmente porque estamos, neste momento, sabemos que, do ponto de vista, enfim, das políticas governamentais, existe um recuo considerável em relação a toda uma série de prestações que o Estado prestava, logicamente, aos cidadãos e que, cada vez mais, o que é dito aos cidadãos é que deverão ser eles, eventualmente, a tomarem nas suas mãos, no fim de contas, enfim, uma série de situações, como seja a saúde, como seja a educação, como seja, enfim, as próprias reformas, prestações de reformas, que deverão ser eles, no fim de contas, no futuro, a prevenirem, digamos, esta situação. Isto para nós leva, enfim, a um raciocínio que é um raciocínio até bastante simples, é que a partir do momento em que se põe na mão dos cidadãos, digamos, este tipo de questão, necessariamente tem que ser dado ou têm que ser dadas, digamos, ao cidadão as condições de escolherem em consciência a forma de alocação das suas próprias poupanças, no sentido de, no futuro, quando tiverem efetivamente problemas em termos de saúde, em termos de educação dos filhos ou até mesmo em termos das reformas, bom, para que cheguem à conclusão que, apesar de tudo, fizeram uma aplicação tão rentável quanto possível das suas poupanças e não se vejam no futuro abraços com decisões que foram ruinosas, né, do ponto de vista das aplicações dessas mesmas poupanças. Portanto, um agradecimento, dizia eu, e eu passava a palavra aqui ao Dr. António Júlio, que nós estruturámos aqui uma apresentação até em PowerPoint, mas que, não havendo condições, logicamente faremos
Não,
a apresentação como for possível. Tem.
se fosse possível, acho que podíamos ter, embora correndo o risco de ultrapassar os 10 minutos, mas eu acho que podíamos ter uma participação mais proveitosa e um diálogo mais interessante. Bom, talvez pudéssemos só explicar porque é que estruturámos isto desta maneira, não é? Enquanto não chega. De facto, o diploma é um diploma abrangente no sentido de que procura criar condições de relação comuns a vários setores de atividade, não é? Que vão desde a comunicação social, à água, aos resíduos, enfim, a tudo o que é regulação, energia está fora, mas energias, as
E banca.
comunicações, mas também se estende à banca, não é? E desde logo aí introduz-se um problema, porque de facto o setor financeiro dispõe de 3 reguladores hoje em dia, um dos quais fica um bocadinho fora da alçada deste diploma, visto que dispõe de um diploma próprio, que é o Banco de Portugal. E portanto só se aplica este diploma realmente às outras 2 entidades reguladoras, outras 2, que são a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o Instituto de Seguros de Portugal. E nós justamente o que procurámos foi estruturar a nossa intervenção aqui, o meu colega já agradeceu o convite, no sentido de tentarmos equacionar aquilo que são os aspectos fundamentais que devem estar presentes quando se pensa em regular, quando se pensa em regulação de atividades, e verificar até que ponto é que, sobretudo na área que nos preocupa, que é a área financeira, este diploma satisfaz aquilo que são as exigências e as necessidades de uma regulação setorial que nós entendemos que necessária. Sobretudo porque entendemos, e já dissemos isto também em anteriores ocasiões, particularmente nesta casa, se posso usar a expressão, de que o setor financeiro, entendemos que o setor financeiro é um dos setores onde os consumidores estão mais desprotegidos, quer do ponto de vista contratual, quer do ponto de vista da fixação das tarifas. É, portanto, um dos setores mais desequilibrados do ponto de vista de equilíbrio, de poderes de mercado, mais desigual do ponto de vista da capacidade de intervenção dos vários intervenientes, operadores e consumidores, e onde, portanto, a função regulação deve estar suficientemente preparada para compensar esses desequilíbrios e essas desigualdades. Realmente é uma tese que nos temos batido, não é? de que esta atividade é uma atividade onde os consumidores estão mais desprotegidos, e daí que, portanto, tivéssemos procurado fazer uma exposição um bocadinho mais concertada, não direi pedagógica, não é aqui o caso, não se aplica, mas que nos permitisse também a nós próprios estruturarmos melhor o nosso pensamento e a nossa exposição. E só por isso é que trouxemos isto em PowerPoint, não é, Luís? Não sei se consegui mais ou menos cumprir os 2-3 minutos de espera.
Pediram para ligar os microfones.
Peço desculpa. Um terceiro aspecto da incidência da regulação, portanto, regulamentação, classificação, normalização contratual, sobretudo, e preços. E um último aspecto, transparência, rigor, como é que se responsabilizam e se penalizam quem incumpre ou quem introduz perversões no mercado, e vamos falar, com certeza, vamos tentar dar alguns exemplos dessas perversões que, a nossa vez, deviam ser sancionadas. Bom, que entidades reguladoras? Se o setor financeiro é ao contrário dos outros setores cuja regulação está igualmente prevista nas regras gerais definidas por este diploma, se nesse setor, repito, existem produtos e serviços muito diversos, ao contrário dos setores da energia, da água, enfim, das comunicações, onde o produto é praticamente comum, aqui estamos a falar de uma multiplicidade enorme de produtos e de serviços financeiros, ok? Portanto, se temos vários, um universo muito variado de produtos e de serviços, e temos também vários reguladores, importa que, desde logo, que as fronteiras entre eles estejam bem definidas, que as competências de cada um estejam bem definidas. Um dos problemas que nós, pela nossa experiência, tivemos no passado, foi de que muitas vezes os clientes se nos dirigiam a saber a quem é que eu devo reclamar, a quem é que eu devo fazer queixa, quem é que tem competência nesta matéria. E, sobretudo, quando os produtos também têm fronteiras mal definidas, falo, por exemplo, dos depósitos a prazo, que no caso do Banco Privado Português foram transformados em aplicações de alto risco, okay? Se fossem depósitos a prazo, eram da competência do Banco de Portugal, se fossem produtos de risco, eram da competência da Comissão de Mercados de Valores Imobiliários. As fronteiras nesta matéria têm que estar muito bem definidas. E a regulação do setor financeiro tem aqui particularidades próprias em relação à regulação de outros setores, que devia estar devidamente contemplado. Este diploma talvez tenha essa carência. Não contempla esta diversidade e esta complexidade do setor financeiro, que é maior do que noutros setores de atividade e que devia ter expressão clara nas competências de cada regulador, e depois também, mais do que isso, evidentemente, na divulgação perante os consumidores dessas fronteiras, de onde é que se devem dirigir, e também depois, se há realmente perversões, entre aspas, no funcionamento do setor, no funcionamento do mercado, as penalidades correspondentes, a responsabilização e as penalidades correspondentes às perversões devem ser homogéneas, devem ser equilibradas, porque se o Banco de Portugal atua de uma maneira e a Comissão de Mercados de Valores Imobiliários e o Instituto de Seguros de Portugal atuam de outra, e na prática, essas, hoje em dia, é o que se verifica, as filosofias são distintas quando se avaliam essas perversões do mercado. O Instituto de Seguros de Portugal e a Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, mais sólidos e mais consistentes na prevenção e logo na fixação das penalidades do que o Banco de Portugal, que sempre remete tudo para os tribunais. Portanto, importa aí ter atitudes homogéneas para que a regulação seja uma regulação efetiva e transparente e que toda a gente entenda. Percebi que ias falar, não, Luís?
Não.
Portanto, um segundo aspecto que nós estávamos de falar era da amplitude e da abrangência. Como entrei já um bocadinho por este ponto, no ponto anterior, mas interessa definir, dada essa complexidade de produtos e, sobretudo, uma complexidade que não para, interessa definir a que segmentos de atividade é que a regulação se estende. O que é regulado, verdadeiramente? Este aspecto pode ser um aspecto de sumenos importância. Não o é, porque, na realidade, como todos sabemos, o setor financeiro, nos últimos 20 anos, diversificou-se extraordinariamente. Quer dizer, foi difícil aos próprios funcionários bancários compreenderem toda a extensão de produtos que os bancos começaram a praticar e toda a variedade enorme de produtos e de serviços que eles tinham que vender. Era de explicar-lhes isto. E quando isto acontece, temos que ter o maior cuidado na forma como a regulação se exerce. A regulação tem que cobrir toda a atividade. Toda a atividade. Se a atividade é complexa, nós temos que prever que a regulação seja suficientemente flexível e esteja preparada para comportar essa multiplicidade de produtos e de serviços, de maneira que depois nada fique de fora. Portanto, tem que ser estruturada desse modo. E a regulação, tal como está prevista neste diploma, está classificada de uma maneira tão geral, que no caso do setor financeiro, tememos que alguns alguns casos que possam ocorrer, depois os consumidores não percebam quem é que se devem dirigir e como é que se podem queixar e até se têm razão ou não, se há razão para reclamarem. Começa logo por aí. Isso quer dizer que realmente, para além da regulação, as próprias operações devem estar tipificadas. Era essencial, face a toda a experiência que aconteceu nestes anos, aconteceu no BPN, aconteceu no BPP, o que aconteceu com os produtos derivados, aquilo que se fala do mundo virtual, do mundo financeiro virtual, dessa capacidade de criação de moeda que hoje o setor financeiro tem, de multiplicação de recursos, já não são só os bancos centrais que emitem moeda, que todos esses produtos virtuais, todos esses produtos derivados estejam suficientemente tipificados para saber o que é que são os riscos que as pessoas correm, as margens de segurança que têm quando fazem determinadas opções e a quem é que compete realmente a responsabilidade de elucidar, de informar e, se as coisas não correrem bem, depois quem é que se podem pedir responsabilidades e se houverem perversões, como é que elas são penalizadas. Neste aspecto há ainda uma grande carência de regulação neste setor e este diploma não supre essas carências. Este diploma não supera essas carências.
E esta questão da tipificação é algo que nós temos vindo na associação a insistir, não é? Porque sabendo nós que existe aqui, a informação que existe é uma informação, enfim, reconhecidamente assimétrica, e tendo em atenção que, digamos, o consumidor para escolher, não é, tem que escolher produtos que sejam comparáveis, porque senão como é que nós verificamos se o preço é justo ou não é, quer dizer, e nós o que verificamos, nomeadamente, ou em termos de muitas comissões e serviços prestados pela banca, é que estão todos a vender a mesma coisa com nomes completamente diferentes e com preços completamente diferentes. E o consumidor que se atreve a procurar, no fim de contas, nas características de cada uma dessas comissões, o que é que elas são, só dificilmente se apercebe que está a comprar a mesma coisa com outro nome e com preços completamente distintos. Quer dizer, ou bem que existe efetivamente uma tipificação que permita que existe uma comparação e que o consumidor decida, digamos, por aquela opção que é mais económica, não é? Ou então, digamos, é um amaranhado de informação que muito dificilmente a decisão é feita em consciência e do ponto de vista da racionalidade económica. Nós, pessoalmente, é algo com que nos defrontamos quando analisamos as inúmeras comissões bancárias que existem, não é? Muitas delas para dizer exatamente a mesma coisa, não é? Mas que havia, na nossa perspectiva, seria interessante que houvesse efetivamente um padrão de comissões tipificado para que se pudesse efetivamente, para que essa comparação pudesse, do ponto de vista do consumidor, ser feita.
E ainda em relação a este ponto, a este aspecto, um ponto importante tem que ver com a divulgação obrigatória, o caso muito típico e muito clássico dos serviços mínimos bancários, que os bancos eram obrigados a divulgar e que realmente essa divulgação foi muito curta. Isto é, importava que, definida com clareza e com transparência, do que são os limites da regulação, tipificados os produtos, introduzido o máximo de transparência nesta matéria no mercado, que depois as entidades financeiras fossem obrigadas a divulgar para que as pessoas pudessem ser o mais possível compensadas daquilo que reconhecemos, infelizmente, é uma característica comum do mercado, que é, enfim, para além de fraca literacia financeira, sobretudo quando as coisas são cada vez mais complexas, para além disso, enfim, uma certa opacidade de informação. Portanto, temos que compensar isto e quando falamos em regulação, devíamos estar a prever este tipo de matérias. Um terceiro aspecto que gostávamos de referir tem que ver com a regulamentação, que nós chamamos de regulamentação, normalização e preços, este título muito, muito simples, mas em que, de novo, pretendemos chamar a atenção que o facto de existir esta complexidade, que todos reconhecem com certeza, obriga a classificação dos produtos seja rigorosa. Como dizia o meu colega, há que tipificar os produtos o mais possível, para que as pessoas não sejam enganadas e não julguem que estão a comprar produtos diferentes quando eles são completamente similares. E mais do que isso, que eles sejam apresentados de forma rigorosa. Não é aceitável que alguém subscreva pense que está a subscrever um depósito a prazo e da parte da instituição financeira este depósito a prazo seja transformado num produto com algum risco. Não é aceitável que existam seguros de PPRs no mercado que são vendidos como PPRs e alguns são vendidos realmente como seguros de vida e outros como produtos estruturados ou como produtos em que existe componente de risco. Ainda por cima, em matéria em que, no caso do PPR, a pessoa está a fazer uma opção de segurança para a sua velhice. Mas isto, justamente, estou a dar apenas exemplos de como a classificação de produtos financeiros é alguma coisa que tem que ser rigorosa. Rigorosa. E o cliente, quando consumidor, quando subscreve, sabe o que é que está a subscrever. Isto é matéria claramente de regulação. A regulação não deve só fixar preços, não deve só fixar, também deve fixar isso, mas deve também ter uma grande preocupação com tudo o que é normalização contratual. E essa é uma das grandes falhas deste diploma, a nosso ver, porque justamente num setor onde as coisas são simples, onde o produto é único, quase diria, é mais fácil. E aí existe um problema de normalização contratual. Os reguladores das comunicações, repito, da água, da energia, etc., fixam não só os preços, mas também a normalização contratual. Não é o caso da atividade financeira, isso não acontece. E aqui é imperioso, ainda mais porque a atividade é mais complexa, porque a desigualdade de poderes é tremenda e porque os contratos financeiros normalmente tendem a ter cláusulas que mexem com o património das pessoas, tudo que são cláusulas de garantias, por exemplo, em que importa, portanto, encontrar equilíbrios e encontrar fórmulas que não sejam lesivas, que não desequilibrem ainda mais uma relação inicial negocial que já se sabe que é desequilibrada. A existência, por exemplo, hoje em dia, nos contratos de habitação, de cláusulas de cross-default, é um claro exemplo daquilo que é uma assimetria de poderes e uma interferência a prazo na liberdade de gestão de patrimónios que as famílias têm, inaceitável do ponto de vista dos operadores financeiros. Portanto, a normalização contratual, a fixação pelos reguladores de normas que, tipificados os produtos, não devem ser ultrapassados na celebração dos contratos, é algo para nós verdadeiramente essencial nesta atividade. E este mercado, este diploma, é realmente, por razões que têm a ver com a sua natureza de se estender a vários setores de atividade de características diferentes, é um pouco falho nesse plano, no nosso ponto de vista. Mas, finalmente, um ponto importante, e que também aqui tem que ver com o problema de regulação, evidentemente, é um problema de preço. Também aqui o preço é mais complexo do que nas outras atividades que são reguladas por este diploma. O preço da água é o preço por metro cúbico, o preço da energia é o preço por quilowatt, por aí fora. O preço na atividade financeira é muito complexo. É muito complexo. Não é só as duas componentes, margem bancária e comissões, tem hoje dada a multiplicidade de comissões, tem hoje uma complexidade muito maior e importa realmente regular melhor e criar realmente condições para que as pessoas, quando contratam um produto, saibam realmente o que existe. O Banco de Portugal normalmente responde a isto dizendo que as coisas estão bem clarificadas quando se exige a existência de taxa bruta, de taxa até ANB, até todas aquelas taxas que hoje existem. A nosso ver, isso não é suficiente, porque realmente existe uma capacidade imaginativa e criativa dos operadores financeiros, também felizmente, é isso que dá virtualidade também ao setor, mas que rapidamente rompe com essas amarras que estão classificadas hoje em dia e que não são suficientes para definir em toda a plenitude os preços que são praticados nos produtos e serviços financeiros.
Isso é mais, peço desculpa, isso é mais evidente exatamente na questão das comissões.
Está bem. Estamos no último slide.
Isso é mais evidente na questão das comissões, e que efetivamente as comissões têm que ser autorizadas pelo Banco de Portugal, mas parece não haver exatamente a preocupação de uma verificação, enfim, do valor, como é que o preço da comissão se forma. A formação do preço das comissões devia ser algo que, efetivamente, devia haver mais atenção por parte do regulador. Porque temos coisas, enfim, de passagens de simples declarações de não-dívida em que, sim, são cobrados 200 e 300 euros a uma pessoa. E que não há nada que justifique, efetivamente, quer dizer, preços daquela dimensão. Porque a formação do preço, certamente, não se justifica o valor que é.
No último slide, eu creio que nós temos selecionado quatro pontos, dois dos quais já estão tratados. Estamos a falar dos produtos e serviços bem identificados e comparáveis, já falámos sobre isso, no rigor na publicidade de divulgação, já falámos também no exemplo que aqui tínhamos selecionado dos contratos de depósito no BPP, um claro exemplo do que não foi rigorosamente apresentado aos clientes e da duplicidade, da ambiguidade da interpretação que existia. E há dois aspectos que nós gostaríamos só de perder um bocadinho mais de tempo, mas muito rapidamente. O primeiro é com a necessidade de prever que as alterações de contratos no setor financeiro têm que estar regulados de maneira a impedir o poder unilateral que hoje é característica comum da atuação no setor financeiro. O exemplo das comissões de gestão das contas à ordem é o claro exemplo de uma decisão unilateral da alteração de um contrato a meio do percurso com total à vontade e total impunidade. Não é possível em nenhum outro setor de atividade se permite que os contratos sejam alterados unilateralmente a meio do percurso, com base nos critérios de comportamento de mercado, seja o que for. Não é possível, isto não acontece em nenhum setor, a não ser na atividade financeira. E as comissões de gestão sobre os depósitos à ordem é um claro exemplo que eu acabo de dizer. Os depósitos à ordem são contratos estabelecidos entre as partes, E em um determinado momento os bancos decidiram unilateralmente criar comissões de gestão não previstas, isto é, alterar os contratos estabelecidos, sem que ninguém, nenhum regulador, fosse capaz de intervir a dizer que isso era ilegal. É uma coisa inaceitável. Uma das coisas que deve ser fixada completamente é a exigência de cumprimento dos contratos estabelecidos e da impossibilidade de eles serem alterados unilateralmente. E não se pode sequer dizer que se o cliente não está satisfeito muda de banco, não. Os contratos são para serem cumpridos em qualquer atividade. Não se pode dizer como argumento, se não está contente, muda de fornecedor, não pode ser. Até porque depois todos os fornecedores funcionam igual e, portanto, aquilo que já uma vez também dissemos, creio que nesta comissão, não há cartel, mas há práticas cartelizadas. Finalmente, o último aspecto, e também já aqui evocámos, mas gostávamos de reforçar, este é o setor onde realmente nós achamos que os consumidores estão pior protegidos. Em nenhum setor de atividade que seja alvo deste diploma regulador, os clientes correm o risco de verem parte do seu património prejudicado, de perderem parte do seu património por resultado da ação dos operadores, em nenhum outro. E a consideração desse simples fenómeno devia estar devidamente contemplado na atividade regulatória. E nas normas estão a prever. Não é possível que um cliente que esteja a consumir energia ou eletricidade perca parte do seu património, mas no setor financeiro pode perder parte da sua fortuna. As aplicações em fundos de investimento, por contratos impossíveis de entender, foram um exemplo claro, e os produtos e todos os produtos derivados, etc., são exemplos claros da possibilidade que aconteceu das pessoas perderem parte das suas fortunas. Os fundos de investimento foram instrumentos de dilapidação das fortunas das famílias. E não há nenhuma regra nos regulamentos que regem esta atividade que preveja este tipo de situações e encontre soluções que de alguma forma penalizem o fornecedor por estes acontecimentos. Não pode ser fruto do azar, nem do acaso, não pode ser. Tem que ser responsabilizados quem, tendo a seu cargo a gestão de recursos, a gestão de poupança, a gestão de fortunas, as dilapida. E, neste aspecto, este diploma é completamente omisso, como todos os outros existentes nesta atividade.
Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos. Sr. Deputado Eduardo Cabrita, faz favor.
Boa tarde. Agora, enfim, num contexto mais institucional, cumprimento também aqui o meu colega que coordena este grupo de trabalho. Eu agradeço bastante o contributo que trouxeram para esta reflexão. Que é um contributo diferente, nós ouvimos sobre esta matéria, já tivemos o debate com o Governo, ouvimos a generalidade dos reguladores, isto é, todos pronunciaram por escrito e a grande maioria deles quiseram acrescentar às sugestões feitas ao diploma aquilo, o contributo de reuniões de trabalho análogas a esta. A vossa audição inicia aqui uma outra fase dos nossos trabalhos e uma outra ótica que nós reputamos extremamente importante. Porquê? Porque consideramos relevante a existência de uma lei quadro da regulação. É essa a posição do Partido Socialista. Não achamos que esta matéria deva ser meramente o pôr uma cruz ou um V num pontinho mais do memorando de entendimento, como parece ser dito pelo Governo. Quer dizer, está aqui, está cumprido o ponto não sei quantos, o número já ouvi um do outro dia, não, mas isso. Achamos que há vantagens em disciplinar algo que se foi chamando reguladores independentes e que corresponde a entidades, como foi dito, a histórias institucionais e a formas de agir muito diferenciadas. Temos os reguladores financeiros por um lado, temos reguladores transversais como a Autoridade da Concorrência e temos puras entidades sectoriais que eram, aliás, antigas direções gerais ou institutos públicos, como os reguladores, sei lá, do setor da aeronáutica ou da área dos transportes, que evoluíram a partir até de antigas direções gerais. E, portanto, a primeira coisa é preciso, e cada um tem, de facto, as suas regras, da designação, do funcionamento, enfim, fruto desta história institucional muito plural. E, portanto, nós achamos positivo que exista uma lei-quadro. Não queria clarificar aqui, não haja qualquer dúvida sobre isso. Agora, olhando para este diploma, ele fica muito longe desse objetivo. Este diploma, basicamente, é um conjunto de regras administrativas sobre o funcionamento das entidades reguladoras. Como é que são designados, como é que são os órgãos, como é que funcionam internamente, como é que se relacionam com o governo. Bom, basicamente é isto, não é? O que está no diploma. E, portanto, diria que é uma versão pobre, talvez por isto, quem tem dado a cara por este diploma em representação do governo tem sido o secretário de Estado da Administração Pública, que, parecendo isto, mais um normal diploma de organização interna da administração pública. E, portanto, a primeira questão aqui é, o que refletiram aqui foi um conjunto de especialidades próprias do setor financeiro, que é aquele que desenvolve a vossa atividade. É, se entendem que deve haver um diploma específico sobre a regulação financeira, já houve aqui que eu defendesse, o Instituto de Seguros de Portugal, o Presidente, podemos dizer aqui que a reunião foi pública, tão pública como a vossa, basicamente disse isso, que o setor financeiro não deve estar neste diploma. Os argumentos não foram os mesmos que os vossos, mas a consequência era um pouco essa, não é? Portanto, se acham que o setor financeiro deve estar neste diploma da regulação ou deve estar fora, e a estar neste diploma da regulação, como salvaguardar as especialidades, isso estamos todos de acordo que regular a atividade financeira não é o mesmo que regular a aeronáutica civil, para dar o exemplo de uma coisa que é claramente muito diferente. Como é que isso se faz? Segunda questão, segunda área de preocupação. Modo de designação de forma a garantir a independência destas entidades e a sua modo de designação e seu funcionamento. Bem, nós preocupamos-nos aqui, a Assembleia da República tem feito aqui um trabalho sério de acompanhamento deste diploma, pela relevância que damos. Mas quando nós vamos olhar para o diploma, eu diria que há uma entidade nomeada pelo Governo que é mais importante neste diploma para o futuro de órgãos de gestão que vão ter um mandato de 6 anos, isto é que está para lá de qualquer legislatura. Não há, aliás, nenhum responsável político em Portugal que tenha um mandato de 6 anos, não é? O mais longo, como sabemos, é a Presidência da República com um mandato de 5, não é? Entidades com, no fundo, que se querem independentes e com um mandato longo e que uma entidade chamada CRESAP pode vetar dizendo que uma determinada personalidade não tem perfil para ser membro do órgão diretivo do Instituto de Seguros de Portugal ou da CMVM. Bom, e o Parlamento sobre essa matéria não tem nenhuma intervenção similar, não é? Bom, quer na nomeação, quer naquilo que é o acompanhamento à atividade, que papel é que acham que o Parlamento poderia ter relativamente aos reguladores, designadamente do setor financeiro? Terceira preocupação. falam aqui do papel, nós olhamos para os reguladores como entidades que, em nome do Estado, defendem o interesse geral e não o interesse do setor. E esse é o sentido, é do fundo uma função de poderes públicos que lhes é delegada por lei. É assim que a Constituição prevê, admite a existência de entidades com este estatuto de, específico, de independente dentro da administração pública. Bom, como é que esta defesa do interesse geral pode ser salvaguardada e como é que, designadamente, a participação de estruturas representativas dos consumidores podem ter um papel nestas entidades? Fala-se em conselhos consultivos, fala-se em audições... Há várias formas que não encontramos nesta lei. Encontramos hoje, mais ou menos, nos estatutos de algumas destas entidades. Portanto, isso não é... Algumas delas já têm figuras tipo conselhos consultivos ou nas suas regras próprias. Mas como é que acham que a participação da sociedade civil, num sentido amplo e especificamente da área... De organizações vocacionadas para a defesa do consumidor, que papel é que deve ter na vida, no vosso caso, dos reguladores do setor financeiro? Para já, eram fundamentalmente estas as minhas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, digamos, também só não acrescentaria muito, se o Sr. Deputado Eduardo Carvalho me permite, na posição de coordenador também, poder fazer aqui, exatamente, fazer aqui duas ou três observações. Não vou referir exatamente... considerações de natureza política em relação ao mérito ou demérito da lei, vou só sintonizar o mesmo nível de discussão que estamos aqui a ter. A preocupação que nos trazes, e começo precisamente por aí, por agradecer o contributo que trazem aqui ao nosso trabalho. Como disse o Sr. Deputado Eduardo Cabiti, bem, a Assembleia da República está muito empenhada neste debate. Temos feito um conjunto de reuniões várias com os diversos reguladores, no sentido de podermos, em sede parlamentar, dar aqui o nosso contributo e introduzir na proposta de lei as melhorias necessárias para que ela resulte numa solução o melhor possível dentro daquilo que é o quadro das nossas obrigações e o quadro das matérias tão, às vezes, tão desligadas como pretendemos regular pela manifesta especificidade de cada uma das áreas de regulação. Mas queria-vos dizer que isto, o que está aqui a fazer é um ali quadro, digamos, é um conjunto de normas jurídicas e um quadro objetivo comum, um conjunto de entidades. E, portanto, uma boa parte das matérias que aqui nos trazem e preocupações que tomamos da devida nota, elas têm uma correspondência mais próxima naquilo que é os estatutos das respectivas entidades das sociedades e algumas matérias mesmo em matéria de legislação autónoma. Aliás, foram citadas várias delas, como os serviços mínimos bancários, etc, etc, matérias para as quais a Assembleia da República, em particular a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, tem dado uma particular atenção, quer através, digamos, de iniciativas que têm merecido o acompanhamento desta Comissão, quer através de um objetivo que também nós estamos muito próximos e que já foi objeto de várias iniciativas de vários grupos parlamentares, tem a ver com a chamada literacia financeira. E nós temos tido aí também essa grande sensibilidade e o mérito, naturalmente, é uma parte dos senhores deputados, mas é muito das associações, como assim fim, que têm colocado na ordem do dia estas questões e a prioridade nestas questões na defesa dos consumidores. E, infelizmente, a prática vem mostrar, pelos maus exemplos, que a vossa associação tem tido razão e os alertas têm feito, têm oportunidade. Portanto, dar-vos conta que temos que separar bem exatamente isto. O que está aqui é um conjunto de normas que pretendem ser incomuns a um conjunto de entidades reguladoras e que também visam corrigir aqui hoje algumas desigualdades que são graves. Ou seja, permitam o vulgarismo, há aqui uns primos e uns enteados dentro daquilo que é a regulação do nosso país. E, portanto, a ideia é de ver aqui uma matriz comum que, naturalmente, tem uma componente forte administrativa, como disse o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, e bem, mas também tem uma componente enquadradora de princípios que devem ser comuns a todas as entidades reguladoras. Isso está patente, no nosso ponto de vista, na proposta de lei. A questão dos consumidores também está muito presente no texto que nos é apresentado, sendo certo que eu também, segundo a questão que o Sr. Deputado Eduardo Teórica fez, também me parece, a sensibilidade que tenho é essa, que se poderia dar aqui, eventualmente, um artigo específico, um capítulo específico dedicado aos consumidores, pudéssemos aqui, ou um conjunto de normas soltas, uma das quais que eu acho atribuo particular relevância tem a ver com o número 1 do artigo 31º, onde se diz, entre outras coisas, que não há nenhum regulamento que seja colocado cá fora sem parecer prévio das respectivas associações de defesa dos consumidores. Portanto, há aqui uma grande tónica também relativamente àquilo que é a participação e a colaboração das associações de defesa dos consumidores. Dizer-vos também que tomámos também a devida nota, até para as nossas funções parlamentares, de um conjunto vasto de preocupações relativamente aos juros, à formação do preço, no fundo aquelas referências que deram do preço da atividade financeira. Algumas delas, como sabemos, estão na esfera não destas entidades que pretendemos agora fazer uma quadra, mas sobretudo do Banco de Portugal, que por razões que derivam do seu estatuto está fora desta lei quadro e, portanto, nessa medida são matérias que poderemos acompanhar noutro fórum. Mas as questões que eu vos queria deixar, objetivamente, e com esta nota prévia que eu acho que é importante para estarmos a discutir exatamente a mesma coisa, é dizer-vos que, perguntar-vos, que é uma questão sensível, o Sr. Deputado Eduardo Cabrita também a suscitou, dá uma ideia que não a concretizou esse ponto, mas que nos tem preocupado, tem a ver com o estatuto remuneratório das pessoas que desempenham esta função. Ou seja, no modelo que o Governo apresentou à Assembleia, é definida uma comissão de vencimentos, que caberá a ela, dentro de um conjunto de pressupostos, definir e fixar as remunerações dos principais responsáveis. Tem havido aqui a discussão, e acolhemos a vossa sensibilidade, se seria útil fazer aqui algum paralelismo com aquilo que é hoje o estrutura do Estado Público e, portanto, remeter para aí essa matéria, ou soluções como foi aquela que acolhemos no âmbito do Conselho de Finanças Públicas, onde há um valor, há um limite máximo para isso. Os reguladores têm manifestado muita resistência sobre este tema, mas eu acho que é um tema que nós temos discutido sem tabus, e a convicção também vos pedia qual se tem alguma opinião ou se querem dar opinião sobre o tema. Acresce sobre esta matéria e ao nível da transparência, também é definido na lei um chamado período de nojo, ou seja, que é aplicável não só aos membros da autoridade, como ao seu pessoal. E um período de nojo em que determina que estas pessoas, durante um determinado período, não podem reassumir funções junto de empresas que estavam no âmbito do seu acompanhamento, sendo naturalmente retribuídas para esse fim. Parece-vos que poderíamos ou deveríamos tratar de forma diferente, por exemplo, os responsáveis das autoridades e o seu pessoal? Parece-vos que faz sentido que o tratamento seja igual? Era, no fundo, esse pequeno contributo que também pedia, além destas questões que o Sr. Deputado José Eduardo Cabrita já aqui referiu e que partilho no essencial aquilo que ele referiu, darmos também algum contributo a este nível. Quanto à questão dos consumidores, era a nota final que eu vos queria colocar. Admitindo que era importante, ou poderia ser importante, haver aqui um tratamento distinto relativamente aos consumidores, não vos parece que o essencial daquilo que é as vossas preocupações faz sentido que esteja nos estatutos da entidade? Isto porquê? Porque, de facto, como foi bem dito, de facto, estas questões financeiras têm, de facto, não são comparáveis com outras. E, nessa medida, num pacote ou num quadro comum, torna-se difícil tipificar na lei todas as situações. Eu acho que o regulador de cada uma das áreas é que caberá esse papel e, como saberão, e aliás decorre da proposta de lei, terão 90 dias para adaptar os seus estatutos ao novo quadro e, no meu ponto de vista, deverão também ser 90 dias para aproveitar para fazer uma atualização desse novo quadro de competências e, sobretudo, acolher nos respectivos estatutos algumas das especificidades que aqui hoje falámos. E era tudo, e uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Faz favor.
Último ponto, efetivamente, na exposição de motivos, enfim, fala-se na necessidade, exatamente, de haver um reforço indispensável destas entidades em relação ao reforço da autonomia face ao Governo. Mas também reconheço que na crise que agora temos e que está instalada, o problema não foi, digamos, as autonomias ou a falta de autonomia em relação aos governos, mas as autonomias ou a falta dela em relação aos regulados. É a percepção, é aquilo que nós recolhemos, quer dizer, muitas das vezes, e nós notamos isso e temos vindo a referir, parece que as próprias autoridades reguladoras estão sistematicamente alinhadas com aquelas que são, digamos, as preocupações dos regulados, naquilo, logicamente, que diz respeito, digamos, aos seus interesses mais diretos. E nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, que a introdução aqui, enfim, de um estatuto especial do consumidor ou no estatuto destas entidades, seja o que for, recuperar, digamos, a figura de alguém que junto destas entidades, enfim, marcasse a posição exatamente dos consumidores, porque caso contrário, enfim, o regulador, a ideia que temos é que muitas destas coisas são discutidas em circuito fechado e como digo, nesta crise que atualmente vivemos, o que transparece, efetivamente, foi falhas significativas em relação à regulação, exatamente através de uma demasiada identificação, no fim de contas, das autoridades reguladoras com as entidades e as instituições que tentam regular. Portanto, as estruturas dos consumidores, digamos, serem chamadas, não sei como, do ponto de vista estatutário, seja como for, para ter uma palavra mais, digamos, uma palavra mais formal, digamos, nesta questão, com certeza que sim, e estaremos de acordo nisso. Quer dizer, não tenho certamente dúvidas no que diz respeito a isto. Em relação ao período de transparência, ao transparência e o período de nojo, sim, efetivamente nós sabemos que essa preocupação existe. Existe na saída, não existe no recrutamento. Vou-me desculpar, mas no fim de contas é isto que eu também reparo. Quer dizer, existem, parece que, todas as restrições à saída, não é? Existem todas as barreiras à saída, não existem as respectivas barreiras à entrada. Também não sei, se me perguntarem como é que isto se pode resolver, bom, é algo que se calhar também teremos que refletir sobre isto. Mas que também deixo digamos, essa preocupação da nossa parte. Eu não sei, António Júlio...
Só tinha só dois aspectos, se fosse permitido, gostava de dizer umas palavras. A ver, só são regulados os setores de atividade e enfim, nós, ao nível do poder político, como aqui estamos a fazer, neste Parlamento, só nos preocupamos com a regulação de setores de atividade onde reconhecemos que existem
falhas
de mercado, onde existem disparidades de poderes no mercado, desigualdades no mercado, onde importa corrigir o desequilíbrio de poderes que existe entre oferta e procura. Normalmente. E é dos livros que essa regulação deve incidir sobre matéria contratual, sobre matéria de preços, já falámos sobre isso tudo. Mas se essa disparidade existe de poderes, em setores tão vitais quanto dos bens essenciais das empresas e das famílias, e também naquilo que é absolutamente transversal e vital hoje em dia no funcionamento das economias e das famílias, basta olhar para a crise em que estamos, que é o setor financeiro, deve-se exigir o máximo possível de escrutínio público e de escrutínio político. E o órgão máximo de escrutínio político é o Parlamento. E, portanto, a intervenção do Parlamento nesta matéria, em relação à questão que o deputado Eduardo Cabrita tinha colocado, a meu ver, e aqui é uma afirmação claramente pessoal, devia ser o mais reforçada possível. E, portanto, tudo o que fosse assegurar esse escrutínio público e esse escrutínio político naquilo que é a Câmara mais vocacionada para isso, que é o Parlamento, devia estar assegurado. E, portanto, a escolha dos responsáveis pela carga política que está associada em setores regulados com o peso que têm e que têm tido nos últimos anos, sobretudo desde 1978, os operadores financeiros, devia estar claro. E basta que nos lembremos, por exemplo, que não é só ao nível dos responsáveis pelas entidades reguladoras, mas esse poder de influência na nomeação dos órgãos-chefes se transporte também para as próprias nomeações dos responsáveis pelos operadores financeiros, porque temos visto de tudo. Temos visto de tudo. Temos visto casos de polícia ao nível da gestão de quem tem a seu cargo a confiança e a segurança dos depósitos das famílias e das poupanças das pessoas, não é? Portanto, esta é uma matéria de grande responsabilidade política e eu acho que esse escrutínio do Parlamento era aqui mais que exigido. Um segundo ponto que eu acho que é muito polémico e no qual, por exemplo, enfim, nós os dois não temos opiniões muito convergentes, é uma matéria muito polémica, mas disse de ser realmente devidamente ponderada e eu não duvido que quando se fez este diploma se ponderou isso muito bem, é a independência de funcionamento e de financiamento, do seu funcionamento destas entidades. Saber até que ponto é que devem repousar ou não no mercado e devem depender ou não num quinhão do seu financiamento no orçamento de Estado é uma matéria verdadeiramente relevante. Nós temos opiniões diferentes sobre essa matéria, mas particularmente no setor financeiro, tendo a aceitar, assim, ao contrário do que acontece noutros setores, que algum controle do Estado nessa matéria, isto é, alguma dependência orçamental, permitindo, portanto, que a mão do Estado tenha aí uma capacidade de exercício de poder, se não puder ter de outro modo, era capaz de ser desejável. E, portanto, isto é, não fazer depender exclusivamente do mercado o financiamento, estou a falar do setor financeiro, o financiamento das entidades reguladoras. E eu creio que eram os aspectos essenciais. De resto, só uma última questão, naturalmente nós compreendemos que esta era uma lei-quadro e era uma matriz que não se aplicaria tout court àquilo que é o setor financeiro. Também achámos que, dada a nossa vocação da associação, era a leitura que devíamos trazer, era aquela que trouxemos. E sou tentado, se o deputado Eduardo Cabrita me permite que retenha as suas palavras, sou tentado a concluir, como o senhor concluiu, que realmente nós achamos que isto é insuficiente para satisfazer todas as necessidades que estão presentes na regulação da atividade regulatória, se posso usar este plenário, do setor financeiro. E, portanto, o setor financeiro careceria de mais cuidado na sua regulação. Esta lei de quadro talvez não seja suficiente para isso.
Muito obrigado, uma vez mais, pelos vossos contributos. Agradecer, eu não sei se é possível ficarmos com... Ah, já está? Muito bem. Muito obrigado também por esse contributo, porque assim será também mais fácil fazer chegar aos colegas a informação que nos fizeram chegar. Uma vez mais, agradecer, reiterar, em nome do Sr. Presidente da Comissão, a disponibilidade de colaboração total da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, uma vez que temos o nosso business é semelhante, trabalhamos na mesma área e sempre que queiram dirigir-se a esta Comissão estejam sempre à vontade, porque são sempre úteis e são sempre bem-vindos os vossos contributos.
Reafirmamos a nossa disponibilidade sempre.